Fevereiro é um mês de alerta e combate aos cânceres de sangue. Para saber mais sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com a hematologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Helenaide Coutinho Nunes. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, doutora. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui.
Doutora, o que são cânceres de sangue, do sangue, né? E por que no plural? Há mais de um tipo de câncer que afeta o sangue?
Sim, então, são doenças malignas, né? Que vão diferir aí do tipo a depender da célula que gera, né? Que dá origem a esse câncer e dos locais onde essas células se instalam no corpo. Então, assim, quando a gente fala de câncer, principalmente no cenário dos adultos, os mais comuns são as leucemias, né, que são cânceres que se originam de células ali dentro do ambiente da medula óssea, que é a fábrica do sangue. Nós temos os linfomas, né, que são cânceres que acometem um sistema linfático, que causam, então, crescimento desses gânglios. E também um tipo de câncer mais comum no adulto, principalmente no adulto mais velho, é o mieloma múltiplo. É um tipo de câncer gerado por células que têm a capacidade de produzir anticorpos e que podem aí infiltrar os ossos, causando fraturas espontâneas, disfunção renal. Então, na verdade, nós estamos falando de grupos, né, de cânceres, de doenças malignas que podem acometer vários locais aí do corpo.
E neste mês de fevereiro, que é um mês de alerta, quais são as orientações de vocês especialistas?
Então, ficar atento a sintomas, né? Porque, infelizmente, quando a gente fala de cânceres do sangue, a gente não tem muito o que falar sobre prevenção. A grande maioria desses cânceres, eles vão ser originados de alterações no DNA das células, né, que fazem com que as células proliferem de forma anômala. Mas ficar atento a alguns sintomas, como, por exemplo, palidez, sangramento espontâneo, por exemplo, na gengiva, no nariz, aparecimento de manchas roxas pelo corpo, a fadiga intensa, aumento dos gânglios linfáticos ali na região do pescoço, das axilas, da virilha, né? Então, são sintomas que podem despertar, né, a suspeita de uma doença. Perda de peso, por exemplo, progressiva, sem causa definida. Então, são sinais de alerta para que o paciente procure a assistência médica.
E é preciso ter quantos sinais desses para procurar um médico? Apenas um já basta?
Olha, apenas um, ou a pessoa mesma, ela sente que tem alguma coisa errada, né? A gente também tem que ter o cuidado para não gerar pânico, uhum, na população. E isso tudo é dentro de um contexto clínico. Então, de repente, você começa a se sentir muito fraco. Então, atividades que você fazia antes, do tipo subir escada ou mesmo praticar uma atividade física, você passa a não conseguir mais. Aí, junto na sequência, aparecem manchas roxas no seu corpo, você pode ter febre. Então, assim, é uma somatória de coisas, né? E aí a pessoa deve sim procurar assistência médica, não ficar com isso muito tempo, com aquela coisa assim, vai passar. Por exemplo, sangramento espontâneo não é uma coisa normal. De repente, do nada, você ter o nariz começar a sangrar, aparecerem bolhas de sangue na boca, ou manchas ou roxas, incontáveis manchas roxas no corpo, procure assistência médica.
Agora, quando esses sintomas aparecem, a doença está no início ou ela já está bastante evoluída?
Veja, é difícil a gente falar disso quando se trata de cânceres do sangue, porque o raciocínio é um pouco diferente quando comparado a outros tipos de câncer, que a gente costuma dizer de câncer sólidos, como um câncer de pulmão, um câncer de mama. A gente tem que entender que o sangue circula no corpo inteiro, ele não fica só num lugar. Então, na verdade, a detecção, o diagnóstico precoce vai ser importante muito mais para evitar que os pacientes desenvolvam complicações relacionadas a essas doenças, entende? Porque com o passar do tempo, por exemplo, quando se trata de uma leucemia aguda, o seu sistema de defesa começa a falhar e aí não raro o paciente também pode aparecer com uma infecção grave associada, com disfunção dos rins. Então, assim, a gente tem que ter em mente que é um pouco diferente quando comparado aos cânceres sólidos. São doenças raras, a gente não pode deixar de ter isso em mente, mas que pela gravidade e pelo potencial, né, de gravidade dessas doenças, elas devem ser tratadas o mais rápido possível.
E as causas desses cânceres têm relação com alimentação, estilo de vida, hábitos ou nada?
Veja, absolutamente. O que a gente tem de literatura está associado, por exemplo, o tabagismo aumenta a chance, o risco de ter, por exemplo, uma leucemia aguda, a exposição prévia a quimioterápicos, a irradiação. Então, por exemplo, o paciente que já fez um tratamento prévio usando quimioterapia ou radioterapia tem uma chance maior de desenvolver, né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, você não vai identificar um fator de risco associado, porque é uma como se houvesse uma mutação na célula do paciente, né? Então, e outra coisa que eu também quero deixar claro é que essa questão que as pessoas sempre, quando a gente fala de genética, as pessoas pensam em hereditariedade. Ah, então eu tive um linfoma, meu filho também tem a chance de ter um linfoma. E não necessariamente é assim, sabe? Na verdade, existe uma minoria dos casos, que corresponde a menos de 10% dos casos, que tem relação com a hereditariedade. Mas 90% das pessoas vão apresentar, dos pacientes que têm a doença, não tem nenhum fator hereditário associado, né? Porque essa é uma pergunta sempre muito frequente quando a gente fala de célula, de mutação, é que vem logo em mente as pessoas, na mente das pessoas, essa coisa de achar que meu filho também vai ter o risco aumentado de ter uma doença, um câncer do sangue. Não necessariamente.
E, às vezes, a gente pode ter algum sintoma e pensar que não há motivo para se preocupar porque não tem casos na família. E não é bem assim, então, né?
Exatamente. Então, é o que eu digo, assim, notou alguma coisa diferente? Procura assistência. Né? E aí, através dos exames, a gente vai poder dizer, olha, alguma coisa que vamos ter que prosseguir a investigação, ou fique tranquilo, porque não é nada demais. Né? Então, sempre é o médico, através de um bom exame clínico associado aos exames complementares, que vai poder dizer se é uma coisa mais grave ou se é uma coisa que pode ser acompanhada ou que não tem uma gravidade maior. Tá?
Falar. Não, eu ia perguntar exatamente isso. Que exames existem? Qual é o tratamento?
Tá. Então, assim, é impressionante como a gente também tem que trabalhar não só na questão da educação da população leiga, mas uma outra frente de batalha também é a educação da própria comunidade médica. Então, se a gente imaginar que para dar um diagnóstico de uma leucemia aguda, eu não preciso de exames sofisticados, como uma tomografia, uma ressonância. Não, um simples exame de sangue, um hemograma, aquele exame que todo mundo conhece, que avalia ali as linhagens do sangue, é capaz de mostrar, de revelar alterações, né, que demandem um encaminhamento para o especialista. Então, veja, a gente, às vezes, fica pensando que para ter o diagnóstico dessas doenças eu vou precisar passar por uma bateria de exames sofisticados. Não. Diagnóstico de suspeição a gente pode fazer apenas com um hemograma, tá? E aí sim, encaminhar caberá ao especialista fazer exames mais aprofundados e incluem também exames genéticos para saber dar nome e sobrenome à doença. Mas o mais importante é ter em mente o diagnóstico, né? Não esquecer que essas doenças existem e que elas podem ser fatais se não tratadas a tempo. Quando a gente vai falar de tratamento, hoje a medicina tem evoluído, como todos sabem, de forma significativa, e essa é uma realidade para essa área da medicina também, tá? Então, hoje a gente tem não só os tratamentos convencionais, a quimioterapia convencional, né? Aquela que o paciente precisa internar, que faz a toxicidade, cai cabelo, enfim. Mas temos outras modalidades de tratamento tão eficazes ou até mais eficazes, tá? Que a quimioterapia convencional, menos tóxicas, né? E que, inclusive, em alguns casos, oferecem a chance de cura para o paciente. Então, a gente tem a imunoterapia, né? Que é quando a gente usa medicamentos que vão ensinar o sistema imunológico do paciente a brigar contra a doença. Temos drogas-alvo, né? Então, hoje, tem um tipo de leucemia crônica, por exemplo, que ela é tratada com uma medicação por via oral, né? Não, com poucos sintomas e você controla bem a doença, tá? Tem tratamentos bem mais sofisticados, o uso de células geneticamente modificadas, o próprio transplante de medula óssea para algumas situações. Então, a diversidade de tratamentos é muito grande para o tratamento, para atingir e tratar adequadamente essas doenças.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma excelente tarde.
Igualmente, agradeço mais uma vez o espaço. Uma boa tarde a todos.
Obrigada. Nós conversamos com a médica hematologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Helenaide Coutinho Nunes, que nos falou sobre o alerta, né, sobre os cânceres de sangue. Fevereiro é o mês de conscientização, é o fevereiro laranja.